Senhoras e senhores, muito bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos à presente sessão ordinária nesta manhã de segunda-feira, dia 9 de maio de 2022. Nossa quarta sessão ordinária do mês de maio. Para darmos início aos trabalhos, solicito o vice-presidente, vereador Domingos Paulo, que faça a aferição do quórum.
Bom dia a todos que estão acompanhando a sessão. Vereador Jackson Charles, vereador Jean Carlos, vereador Celiane, da SOS, vereador Lisier José Borges, vereador Federico Godoy, vereador Eli Rosa, vereador João Feitosa, vereador Reamilton Espíndola, vereadora Thaís Souza, vereador Andréa Rezende, vereador Domingos Paula de Souza e vereador presidente Leandro Ribeiro. Quórum suficiente, senhor presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paulo. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão e solicito o vereador Jean Carlos que faça a leitura do texto bíblico. Texto bíblico.
Minha alma suspira por vós, ó meu Deus, assim como a corça suspira pelas águas correntes, suspira igualmente minha alma por vós, ó meu Deus. A minha alma tem sede de Deus e desejo o Deus vivo. Quando terei a alegria de ver a face de Deus? Enviai vossa luz, vossa verdade. Elas serão o meu guia, que me levem ao vosso monte santo, até a vossa morada. Então irei aos altares do Senhor, Deus da minha alegria. Vosso louvor cantarei ao som da harpa, meu Senhor e meu Deus. Salmo 41, palavra do Senhor. Graças a Deus.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, solicito a primeira secretária, vereadora Andréa Rezende, que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondências e projetos a serem encaminhados às comissões.
Aos 4 dias do mês de maio de 2022, às 9h30, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis, em sessão ordinária, sob a presidência do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por Andréa Rezende, Domingos Paulo de Souza, Cleide Lário, João da Luz e José Fernandes. A hora determinada, sua presença solicitou que se fizesse chamada aos vereadores e vereadoras presentes, constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente, senhor presidente solicitou a leitura da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovada. Foram lidos projetos em correspondência e encaminhados às comissões. Projeto de resolução número 58/2022, de autoria da mesa diretora, denomina o estúdio TV Câmara, repórter Eurípides Cândido de Souza, Candinho, e dá outras providências. Projeto de lei ordinária número 59/2022, de autoria do vereador Lisier José Borges, dispõe sobre o programa de uniformização da bengala longa com cores branca, verde, branca com vermelho e verde com vermelho, para fingir identificação de condição do usuário e dá outras providências. Projeto de lei ordinária número 60/2022, de autoria do vereador Lisier José Borges, dispõe sobre a alteração da lei 3.153, de 20 de outubro de 2005, e determina outras providências. Usou a palavra a doutora Trícia Barreto. Grande expediente. Usaram a palavra João da Luz e Jean Carlos. A sessão foi suspensa para a entrega de moção de aplauso ao 3º Batalhão do Bombeiro Militar pelo êxito no resgate de um senhor que havia desaparecido na zona rural por iniciativa da doutora Trícia Barreto. Usaram a palavra ainda Domingos Paulo de Souza e Andréa Rezende. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes, constatado o quórum suficiente. Usou a palavra pela ordem. Professor Marcos, houve votação de projetos. Projeto em única votação, veto número 49/2022, de autoria do prefeito, veto total, autógrafo de lei número 18/2022, de disposição, que dispõe sobre a campanha de prevenção de acidentes de trânsito com animais e da outras providências, iniciativa da vereadora Celiane da SOS e Alex Martins. Veto mantido por maioria dos presentes, com 15 votos favoráveis e 1 voto contrário. Usaram a palavra pela ordem, Luzimar Silva, Hélio Araújo e Jackson Charles. Houve votação de moções, indicações e requerimentos. Comunicações, usaram a palavra. Luzimar Silva, Eli Rosa, Jean Carlos, Cabo Fred Caixeta, João Feitosa, Policial Federal Suender e Leandro Ribeiro. Sem nada mais a se tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 9 de maio, em horário regimental. Projetos. Projeto de lei ordinária número 61/2022, de autoria do vereador Policial Federal Suender, dispõe sobre o reconhecimento do risco da atividade de colecionador, caçador e atirador desportivo, integrante de entidades de desporto legalmente constituídas nos termos do artigo 6º, inciso 9º da Lei Federal 10.826, de 2003. Projeto de lei ordinária, número 62, de 2022, de autoria do vereador policial federal Suender, dispõe sobre o reconhecimento do risco da atividade profissional exercida por vigias municipais em Anápolis. Projeto de lei ordinária número 63/2022, de autoria do vereador policial federal Suender, dispõe sobre o reconhecimento do risco da atividade exercida por vigilante de empresa de segurança privada no município de Anápolis. Projeto de decreto legislativo número 64/2022, de autoria do vereador Luzimar Silva, concede o título de cidadão anapolino ao ilustríssimo senhor Alcides Ribeiro Filho e dá outras providências. Projeto de decreto legislativo número 65/2022, de autoria do vereador Frederico Godoy, dispõe sobre a concessão de título de cidadania anapolina ao senhor Cláudio de Abreu Pestana e dá outras providências. Projeto de decreto legislativo número 66/2022, de autoria da vereadora Cleide Lário, dispõe sobre a concessão de outorga de título de cidadania ao major da PM Moura, Vanderlei Alves Moura, e dá outras providências. Projeto de lei ordinária número 67/2022, de autoria do vereador Reamito Spindola, dispõe sobre o Dia Municipal das Vítimas e Sobreviventes da Tragédia com sede 137 em Goiânia, em 1987. Projeto de decreto legislativo número 68/2022, de autoria do vereador Cabo Fred Caixeta, dispõe sobre a concessão de título de cidadania anapolina ao senhor subtenente Luiz Cláudio Coelho de Jesus e dá outras providências. Sem correspondência. Sem mais projetos, vamos às correspondências. Correspondências. Comunicação de celebração de contrato de repasse celebrado entre o município de Anápolis e a Caixa Econômica Federal em relação ao recapeamento asfáltico da Avenida Tiradentes do município de Anápolis. O repasse foi no valor de R$ 1.912.356 do município de Anápolis. Comprometeu a aportar a contrapartida de R$ 152.989,28. Ofício do nosso prefeito, Roberto Naves Siqueira. Assessor legislativo do gabinete da vereadora Trícia Barreto informa que ela estará impossibilitada de comparecer ao plenário devido à agência externa. Sem mais requerimentos, projetos, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, primeira secretária, vereadora Andréa Rezende. Ainda em tempo, registrada a presença em plenário dos vereadores Hélio Araújo, Jackson Charles, Fred Cacheta, Thaís Souza e Celiane da SOS, demais vereadores já nominados pelo vice-presidente. Cumprimentando também os ouvintes que nos acompanham através da Rádio Manchester novamente. Obrigado pela audiência, também internautas e telespectadores que nos acompanham através da WebTV. Registrando ainda a presença dos jornalistas Lucivan Machado, Rádio Manchester, e Newton Pereira, âncora da Rádio Imprensa, aqui nos prestigiando todas as sessões ordinárias. Hoje nós teremos uma moção de aplauso para o atleta Miguel Elias pelo desempenho no Sul-Americano de Jiu-Jitsu de 2022 e seu técnico, treinador, Jonathan Romeu. Moção de aplauso é de autoria do vereador Reamildo Espíndola, aprovado por unanimidade por todos os pares desta casa. Convido primeiramente o vereador Reamildo Espíndola para fazer uso da palavra. Na sequência nós faremos a entrega da moção de aplauso.
Senhoras e senhores, quero cumprimentar a todos nessa manhã. E é com emoção que eu subo essa tribuna. Comentar aqui nosso presidente, comentando a todos da mesa diretiva, comentar aqui o nosso irmão vereador Eli Rosa, comentando a todos os novos vereadores, comentar também o Silvão Machado, comentando a todos os outros jornalistas. Hoje pela manhã, acordei e chamei o meu filho. Um rapaz esse que tem 16 anos e fala mais grosso do que eu. E quando eu chamei ele, ele estava no quarto e eu curiosamente fiquei parado olhando para ele. E ele tempo ficou parado, olhando para o vento, como se nada estivesse acontecendo. Reidner, vamos, o papai tem que ir. E ele pegou as coisinhas dele, pegou um monte de carrinho, colocou na sua mão e veio me acompanhar. Um homem com a idade de uma criança mental. Ele que tem a sua desenvoltura na área da informática e sabe muito bem, tem o seu canal no YouTube, Reidner Espíndola. E o fio condutor dele é esse. Gostar da internet, gostar da tecnologia. Por que desenvolveu? Porque os pais amou o filho. Mas essa manhã eu quero aqui falar de Jonathan Romeu. Esse cara que, sem conhecer de fato o autismo, amou a história do Miguel. O Miguel, que por muitas vezes a sua mãe relata que quando ia para a academia, resistia e começava a chorar porque não queria ir. Lógico, sobrecarga sensorial, muita gente falando, a audição aumentada, o cheiro, tudo isso o autista tem. E o Jonathan, com muita insistência, colocou o Miguel Elias no tatame. Sabia ele do destino que mais à frente também receberia o diagnóstico de um filho autista, que é o Nicolas. Mas sem saber do diagnóstico do filho, ele amou o Miguel Elias. E hoje, pelo esforço do Jonathan, pelo esforço da Yasmin, que hoje é mãe atípica, e sabe da realidade, pelo esforço da Case, pela essa rede de apoio, que é o que eu tenho chamado a atenção aqui dos nobres pares, que se a gente não amar por essa causa, nós não vamos conseguir avançar. Mas quando a gente ama, esse é o diferencial. E hoje nós temos em Anápolis um autista com 7 anos de idade que é, ei, trouxe para a nossa cidade uma medalha de ouro, uma medalha de um sul-americano autista representando a cidade de Anápolis. Tudo isso porque o Jonathan teve amor por esse autista. Não adianta papel, não adianta blá blá blá, não adianta conversa fiada, se os nobres pares e se as autoridades não tiverem amor pela pessoa com deficiência, pela pessoa com autismo, é falácias. Mas eu quero, nessa noite, nessa tarde, nessa manhã, agradecer os nobres pares por ter amado e trazer esse momento aqui de uma moção de aplausos a um autista que traz uma medalha de ouro para Anápolis. Parabéns, Miguel Elias. Parabéns, Casey. Parabéns, Jonathan. Parabéns, Yasmin. Deus abençoe. Obrigado.
Obrigado, vereador Hamilton Espíndola. Extremamente emocionado. Solicito ao senhor que se poste aqui à frente para que possamos receber os homenageados. Professor Jonathan Muniz, por gentileza. Miguel Elias, nosso atleta campeão sul-americano de jiu-jitsu com apenas 7 anos. Por gentileza, convido também os familiares que estão presentes, pai, mães, tias, avós, amigos, também os vereadores que queiram participar deste momento. Suspendendo a sessão por até 3 minutos para que possamos fazer a entrega do certificado.
Moção de aplausos. A Câmara Municipal de Anápolis confere a moção de aplausos por iniciativa do vereador Reamilton Espíndola, a Miguel Elias Lemos dos Santos, pelo exemplar desempenho como atleta que garantiu medalha de ouro no Campeonato Sul-Americano de Jiu-Jitsu de 2022, realizado em São Paulo. Miguel tem superado, através do esporte, as dificuldades impostas pelo transtorno do espectro autista. Assinado pelo vereador Reamilton Espíndola e pelo presidente dessa casa de lei. A Câmara Municipal de Anápolis confere moção de aplausos por iniciativa do vereador Reamilton Espíndola a Jonathan Romeu Muniz, em razão da sua atuação como técnico, que resultou na conquista da medalha de ouro pelo atleta Miguel Elias Lemos dos Santos, no Campeonato Sul-Americano de Jiu-Jitsu 2022, em São Paulo. Seu profissionalismo ajuda Miguel a superar, através do esporte, as dificuldades impostas pelo transtorno aspecto autista. Assinado pelo vereador Reamilton Espíndola, pelo presidente da casa, vereador Leandro Ribeiro. Ah, pessoal, o Jonathan também é pai do Nicolas, que recentemente recebe o diagnóstico junto com a Yasmin, né, de autista também. Tá? E sem conhecer o autismo, né, envolveu a sua vida com a mãe. A Câmara Municipal de Anápolis confere moção de aplausos para o iniciativo vereador Reamilton Espíndola ao projeto Atleta do Futuro, por integrar crianças e adolescentes ao esporte, proporcionar uma gama de benefícios, tais como disciplina, ética, moral e conduta cidadã. Assinado vereador Reamilton Espíndola e presidente dessa casa, vereador Leandro Ribeiro. passar o microfone para o homenageado.
Então, pessoal, bom dia a todo mundo aí. Muito obrigado aí ao vereador Real Mito aí que deu essa moção de aplauso aqui para a gente, que esse projeto nosso só tem um ano de vida, sabe? E a gente é muito difícil, sem somente iniciativa privada, os pais que ajudam muito, então é meio complicado. Mas graças a Deus a gente está conseguindo aí participar de bastante campeonatos, levar as crianças para São Paulo participar. A gente levou 17 atletas. Então, assim, graças a Deus o projeto... Isso, de 17 atletas a gente voltou com 14 medalhas. 4 ouro, 5 prata e 5 bronze. Todos crianças, né? Infanto e juvenil, até 17 anos. Então, assim, a gente está bastante satisfeito. Eu agradeço as mães do projeto que estão aqui, a Janaína, a Keis, a Yasmin, quem não pôde vir, as outras mães também que participam muito do projeto, que ajudam muito. Então, assim, é graças a essas mães que têm um coração bom, que têm bastante amor, que esse projeto está vivo até hoje. E graças a isso a gente tem bastante resultado, igual a do Miguel. Então, agradeço a todos.
Estamos pela rádio agora, aproveita e convida os empresários para ajudar o
projeto. Isso, se tiver alguma iniciativa privada aí, algum empresário quiser ajudar o projeto, como a gente participa de muitos campeonatos, campeonato internacional, campeonato nacional, campeonato goiano, então, assim, além de ajudar um projeto, uma causa social, a gente pode estar divulgando a sua empresa. Porque todos os campeonatos que a gente vai com bastante atleta, 20, 30, esse para São Paulo a gente levou 17. Mas, assim, geralmente a gente vai com muito mais. Então, assim, não é só dinheiro, é uma ação social e a gente pode estar divulgando sua empresa. A gente tem um polo farmacêutico muito grande aqui em Anápolis, então o pouco para as indústrias é muito para essas crianças. E muito obrigado a todos.
Obrigado, gente. Salva de palmas para o projeto Atleta do Futuro.
Senhoras e senhores, mais uma vez cumprimentando Miguel Elias Lemos, nosso campeão sul-americano, e todos os seus familiares, também o nosso professor, idealizador desse projeto, Jonathan Muniz. Mais uma vez, obrigado, professor. Sejam sempre bem-vindos a esta Casa de Leis, a Casa do Povo, para que a gente possa dar início à presente sessão. Nós não temos mais inscritos no espaço do pequeno expediente. Encerraremos o pequeno expediente e já reabriremos a sessão no grande expediente, já com a primeira oradora inscrita, vereadora Andréia Rezende.
Bom dia a todos, bom dia a todas. Cumprimento a mesa em nome do nosso presidente Leandro Ribeiro. Cumprimento a todos os demais colegas em nome da minha colega Celiane da SOS. Cumprimento também a todos que estão aqui assistindo essa sessão ordinária, imprensa, em nome do meu amigo, repórter Newton Pereira. E cumprimento vocês que estão acompanhando a sessão pela Rádio Manchester, pelo nosso canal YouTube e também que encontrarão esse vídeo nas nossas redes sociais. Hoje eu quero falar do novo projeto de lei que nós fizemos a propositura aqui nessa casa em defesa da população, em defesa dos consumidores. Nós já estivemos aqui nessa tribuna falando sobre a competência constitucional da Câmara Municipal para legislar em assuntos de defesa do consumidor. Essa competência, ela foi regulamentada pelo STF e está pacificada no Brasil. Nós percebemos que existe uma política nacional de fortalecimento do consumidor. O consumidor... Presidente, podia garantir o silêncio no plenário, por favor? Obrigada. Quando a gente fala de política de fortalecimento do consumidor, nós falamos de fortalecimento de toda a sociedade. Porque numa sociedade contemporânea, todos nós somos consumidores. Desde as crianças mais novinhas até os idosos, todos são consumidores. O Código do Consumidor diz o seguinte, que é obrigado trazer as informações claras e precisas, de modo que o consumidor compreenda o que está sendo passado para ele. Essa é uma norma abrangente e nós, na competência de legislar sobre a matéria dos consumidores, temos o direito, a competência e o dever de estabelecer normas eficientes que sejam específicas. Portanto, o nosso projeto trata que supermercados e estabelecimentos comerciais congêneres tragam em gôndolas específicas, ou seja, separados dos demais produtos, aqueles produtos que estão próximos da data de vencimento. Informe isso para o consumidor. Quando eu comecei a conversar com a sociedade, com a OAB, com os representantes de classe, eu falei assim, peraí, Andréia, a obrigação nesse caso é do consumidor de conferir a data de validade. Ele tem sim essa obrigação. Mas, se a parte vulnerável, a parte hipossuficiente, nos casos das relações de consumo, é o consumidor, a obrigação de quem oferta o produto é de dar uma informação clara e precisa àquele que compra. Sendo que, na maioria das vezes, o que, que acontece com esses produtos próximos da data de vencimento? A grande indústria de marketing oferece os produtos de forma promocional, seduzindo ainda mais os consumidores a serem induzidos a erro. Então, o que nós pretendemos não é que os produtos não podem... Só um momentinho. Não é que os consumidores não possam realmente ter acesso a esses produtos. É que eles o tenham, mas de forma clara e precisa, do mesmo tamanho que se coloca a promoção, se coloque a proximidade da data de vencimento. Para que a gente possa, de fato, ter uma política na cidade de Anápolis de defesa do consumidor. Nós estaremos discutindo esse assunto de várias formas aqui nessa Câmara, inclusive numa audiência pública. Quem pediu a parte? Por favor, João da Luz.
Eu entendi essa proposta da vereadora, vereadora Andréia. Realmente, existe uma articulação de marketing, até dos vendedores, de posicionar os produtos, né, com a validade mais fácil ou mais difícil. Aí você deixa a coisa misturada, acaba ocasionando uma confusão. E a pessoa leva um produto pertinho de vencer para casa. E às vezes ela guarda e o produto acaba vencendo na sua dispensa. Esse projeto seu tem meu apoio, sim. Parabéns, vereadora Andréia.
Obrigada, vereador João da Luz, presidente da Comissão de Direito do Consumidor, que é uma comissão de mérito a qual o processo vai ser submetido. É importante que a gente possa ter união, para que a gente possa aprovar nessa Casa de Leis, leis que de fato tenham eficiência e tenham resultado prático na vida das pessoas. Muito obrigada. Espero o apoio... Pois não, Cleide.
Estou como relatora desse projeto, quero aqui parabenizá-la por esse projeto. Quero adiantar já o meu voto favorável a ele. E eu acho pertinente, ontem mesmo aconteceu uma situação, eu fui uma grande rede de mercado fazer uma compra de Danones, e ali havia realmente, como o João disse, na parte da frente tinha ali os Danones que estavam prestes a vencer, há 2 dias para ser vencido. E os outros estavam atrás, e bem na frente lá, promoção, ou seja, muitas das vezes o consumidor é induzido a erro. E eu mesmo, já aconteceu comigo de não prestar atenção, de não observar, e comprar uma mercadoria já prestes a vencer. Então, se a gente, que tem um certo conhecimento, incorre no erro de comprar algo que está próximo ao vencimento, quem dirá o consumidor que não é tão esclarecido, que muitas das vezes ele vai ali na pressa da hora e compra ali a sua mercadoria e logo em seguida não pode mais usá-lo. Então, adianta aí meu voto favorável e parabéns pelo projeto. Devolvo a palavra.
Uma parte, vereadora.
Pois não, vereador Domingos de Paula.
Vereadora, lá na comissão eu até falei a Vossa Excelência e a relatora que esse projeto eu quero pegar ele para dar uma olhada. Porque na realidade o consumidor não é induzido a erro, não. Está lá na prateleira. O consumidor, ele tem que olhar a validade. Quando se faz uma... Porque tem promoção, eu falo isso porque eu fui proprietário de supermercado. Tem promoção de mercadoria que falta 30, 40, 15 dias para vencer... E tem promoção de mercadoria que está lá, que não está perto de vencer nem nada. E muitas das vezes, quando vem um projeto como esse aqui, eu estou vendo a discussão aqui tomar um outro rumo, falando só de promoção de mercadoria que está aí para vencer. E tem algumas mercadorias que são vendidas em supermercado, que na realidade o prazo de validade dela é de 15 dias ou de 45 dias. Então, quando tem um... Assim, eu, por exemplo, quando eu vou no mercado que tem uma promoção, a primeira coisa que eu faço é olhar a data de validade. Então, ali não está induzindo ninguém ao erro e levar a mercadoria, não. Está lá, você tem que olhar. Se faltar um dia, ou dois, ou três, ou cinco, por exemplo, se você quiser levar aquela mercadoria, se você acha que dá para consumir em dois dias, você leva, senão você não leva. Porque toda mercadoria, ela é passiva de troca. Então, não tem nada que possa impedir, se não. Devo a palavra.
Eu entendo, vereador Domingos de Paula. Só um momentinho. Só para a gente responder esse ponto. Eu entendo essa posição do senhor e eu acho que é lícito que todos analisem a fundo o projeto. Só que quando se vê pela ótica dos proprietários de supermercado, realmente se vê numa ótica inversa ao direito do consumidor. Dentro do Código de Direito do Consumidor, a gente fala que o consumidor é a parte hipossuficiente e vulnerável da relação. Então, nós precisamos propor meios que facilitem a sua compreensão clara e precisa. Se a gente for olhar para essa prática, não existe propaganda enganosa, não existe ato ilícito, não existe excesso ou falta de informação. Eu entendo o seu ponto de vista que ele teria, sim, o direito, mas dentro do Código do Consumidor não existe a norma que ele é obrigado a olhar a data de vencimento. O que a gente quer não é impedir que esses supermercados possam vender produtos nesse sentido. De forma alguma, como o senhor mesmo disse, pela experiência que o senhor tem, existem produtos que são, sim, mais ou menos perecíveis. O que nós queremos é apenas o compromisso com o consumidor de mostrar a eles essa informação. Pois não, vereador Delcimar.
Vereador, obrigado pela parte. É só no sentido de parabenizar a Vossa Excelência pelo projeto. A senhora tem meu voto, o seu projeto tem meu voto. E realmente tem muita enganação. Ela está de parabéns. Tamo junto. Conte comigo.
Obrigada. Eu não esperava menos de você, que é o vereador despachante do povo, né? Estar ao lado da população. Pois não, vereador Fred Caixeta. Pega o do Delcimar.
Obrigado, Pedro Godoy, pelo empréstimo aqui do seu microfone. Vereadora Andréia, primeiramente quero te parabenizar pelo projeto, né?
Obrigada.
Eu que faço parte como membro titular da CCJ, aquele dia que você quis discutir sobre ele, apresentar seu projeto, realmente nós discutimos e ficou visivelmente claro que você está em defesa do consumidor, né? Não é questão de pegadinha, ainda fiz algumas ponderações, mas a senhora está certinha. Realmente, alguns supermercados, eles induzem o consumidor ao erro, eles induzem, colocam uma promoção, não vou dizer todas, porque o vereador Domingos de Paula falou corretamente.
Exatamente.
Mas a maioria, o vereador Domingos, eles colocam realmente para induzir a venda. Um preço promocional, um preço jamais visto. Mas, por trás daquele preço, está o prazo bem próximo do vencimento. Então, parabéns, conte comigo nesse seu projeto, Andréia. Devolvo a palavra.
Te agradeço, Fred Caixeta, sempre muito preocupado, parceiro do CCJ, de entender os projetos, de discutir e de chegar no entendimento que realmente alcance a defesa dos consumidores e da população. Parabéns, Fred. Mais alguém? Obrigada pela atenção. Vereador Lizier José Borges.
Pode, presidente. Bom, presidente, só uma colocação. Gostei da forma como que você apresentou, né, a disponibilidade... a data de validade e fica a critério do consumidor se ele vai comprar ou não. Agora, o que me preocupa, você já deve ter observado a minha postura, me preocupa é a questão da legalidade da lei. A senhora que é advogada, tem que esmerar por isso também, porque é uma situação que é direito do consumidor, e isso é uma questão, digamos aí, federal, né? Não seria nossa. Mas o projeto é muito bacana, e se houvesse só o bom senso, né, dos comerciantes, já seria ótimo. Então, é bom para chamar a atenção. Mas eu fico aí reticente com relação à questão da legalidade da proposta, tá? Mas parabéns aí pela iniciativa.
Eu agradeço, vereador Luziena. A justificativa do nosso projeto, a gente trouxe já a fundamentação jurídica. Eu gostaria que o senhor olhasse, porque o senhor é um vereador que conhece a lei, que é comprometido também com a população. E nós estaremos discutindo, que já foi aprovado em outras câmaras também. Muito obrigada. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador André Rezende. Na sequência, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente Leandro Ribeiro, cumprimentar a Vossa Excelência, cumprimentar todos os vereadores, em nome, na pessoa da vereadora Andréia, e parabenizá-la pela iniciativa. Realmente nós não queremos é o quê? É confusão. E a realidade, quando você vai para o mercado, o consumidor ele acaba se confundindo, porque existem estratégias. Pessoas, elas misturam lá data de vencimento com 2 dias, está vencendo, com vencimento prolongado. E a pessoa pega um, pega dois e leva o quase vencendo. Então, realmente, nós precisamos de defender o consumidor nesse sentido. E é para todos os itens, né? Vereador Eli Rosa, por gentileza.
Ô, João da Luz, eu peço até entender que o que te levou a essa tribuna não é esse assunto, mas como você introduziu esse assunto, eu quero dizer que é o seguinte, parabéns à nossa colega vereadora Andréia, e o que surgiu aqui, se o vereador não puder interferir em matérias que não tragam custo para a administração, em que matéria nós podemos legislar? Muitíssimo obrigado, parabéns pelo seu projeto.
Obrigado, vereador Eli. O vereador, ele pode legislar sobre comportamento, não é verdade? E sobre a postura. Eu acho que nós estamos lidando aí com relação ao que é o comportamento do comerciante. Ele precisa separar os que estão vencendo, certo? Dos que vão levar mais tempo a vencer. Comportamento. Acho que não vejo nada de inconstitucionalidade nessa proposta da nossa vereadora. O que me traz aqui, já cumprimentando todos... nós estamos no mês de maio. No mês de maio nós temos uma alusão importante, que é o Maio Amarelo. Inclusive, nós aprovamos uma lei municipal, dando aos órgãos, né, aos órgãos a nível municipal, uma lei que dá substância para poder promover as campanhas. E eu já quero parabenizar o Igor, né, e o nosso secretário do CMTT, o Fernando Cunha, por já estar com a programação do Maio Amarelo praticamente pronta, certo? Nós estivemos visitando o Igor já deu essa informação que o Maio Amarelo vai funcionar de forma plena. É uma campanha educativa que vai levar conhecimento para toda a sociedade anapolina dos perigos que o trânsito oferece. E nós tivemos também no... comandante do 4º Batalhão, comandante Tenente Coronel Silva, né? Da Silva. Nós tivemos com ele também, já a Polícia Militar também já está organizando aí para poder participar dessa campanha educativa, envolvendo toda a tropa, né, da Polícia Militar. Nós estamos vendo a movimentação do Observatório, que é um órgão do governo estadual ligado à educação estadual. Observatório na pessoa do Carlo Van, também já está movimentando. Nós estamos vendo também a UESA se movimentando, que é justamente a União dos Estudantes, né? Comandada pelo Paulinho. Eles estão organizando já esse Maio Amarelo. E a Câmara de Vereadores, acho que ela não pode ficar de fora. Inclusive, eu quero pedir a permissão do nosso presidente, da mesa diretora, para nós fazermos uma audiência pública. Nós vamos organizar uma audiência pública nessa casa para discutir os acidentes de trânsito. Eu já solicitei para a Delegacia de Trânsito do município, Manuel Vanderick, fornecer todos os dados das pessoas que se envolveram em acidentes de trânsito, com vítimas e também sem vítimas, e com vítimas fatais, tanto dentro da cidade ou nas estradas, nas vias federais e estaduais. Nós vamos trazer esses dados aqui, vamos estar movimentando neste mês de maio e alertando a nossa sociedade anapolina dos perigos que o trânsito oferece. São muitos. Nós estamos vendo aí acidentes acontecendo diariamente, acidentes fatais, pessoas morrendo, né? Inclusive, nós temos... Muitas pessoas criticaram, viu, presidente? A instalação das lombadas. Mas só para poder fornecer para vocês um dado importante, vereador Jackson Charles. Após a instalação das lombadas eletrônicas na cidade de Anápolis, a quantidade de acidentes caiu pela metade. Que realmente um dos itens que provoca acidente é a velocidade. E diminuindo a velocidade no trânsito da cidade de Anápolis, ocorreu isso. Muitas pessoas, às vezes, criticam algumas ações do poder público, pensando que era uma forma de estar arrecadando, mas o objetivo fim, nós podemos observar através dos dados, né? A gente vai trazer os dados, nós solicitamos os dados também para o CMTT. Vereador Jackson. Pode ficar à vontade, vereador Jackson. Você apontou para o celular, eu entendi.
Não, eu estava falando com o Isaac aí, mas já que o senhor me deu a fala, no que diz respeito à questão das lombadas eletrônicas, a gente sabe do anseio e do desejo de um grande parte da população solicitar um redutor de velocidade, ou chamado quebra-molas, em sua casa, próximo à sua casa. Nós sabemos que o Código de Trânsito ele não permite fazer esse tipo de intervenção em algumas vias de, inclusive de grande acesso de fluxo. Por esse motivo é que utiliza-se as lombadas eletrônicas. Porém, o objetivo dela é esse mesmo que o senhor mencionou. E o resultado, o senhor está aí, mais uma vez, como um expert da estatística, mostrando a estatística do resultado da implantação das lombadas eletrônicas. E é isso mesmo. Ela realmente reduz a velocidade. Obviamente, reduzindo a velocidade, nós reduziremos o número de acidentes. E aí cabe a cada um dos nossos condutores sabermos conduzir o veículo na velocidade adequada, principalmente no perímetro urbano. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jacques. Inclusive, conversando com o Igor, que é o diretor, né, do CMTT, ele informou que a previsão era instalar 300 pontos e foram instalados apenas 100. Ainda precisa ser instalado mais 200 pontos na cidade. E, assim, a título de sugestão, nós precisamos também do inibidor de velocidade para os motociclistas. Hoje nós estamos vendo os acidentes fatais com vítimas, com óbito, está envolvendo motociclistas. Então nós precisamos de detectar e diminuir a velocidade dos motociclistas. Nós estamos vendo a ação, por exemplo, uma ação atual, importante, inclusive para as pessoas que gostam de beber, gostam de dirigir alcoolizado. O novo Código de Trânsito Brasileiro agora mudou a configuração. Deixou de ser um crime culposo e passou a ser doloso. A pessoa que for pega dirigindo alcoolizada agora mudou a configuração. Isso agora é lei, já está funcionando. Nós temos uma lei estadual, certo, do governador Caiado, que incentiva as pessoas a não se envolverem em acidentes de trânsito. Inclusive, ele dá um incentivo o quê? Dando um desconto no IPVA. É uma lei importante que serve de incentivo para as pessoas ficarem ligadas e conscientes com relação a não se envolverem em acidente de trânsito. E nós estamos trazendo uma proposta para o nosso prefeito Roberto Naves. Nós temos aqui também uma forma de incentivar, certo, os nossos motoristas da nossa cidade, de toda a ordem, motoristas de motocicletas, de veículos, de carro, automotores, de caminhões, a não se envolver em acidentes. Inclusive, propondo para essa Câmara, essa Casa Legislativa, de repente nós criarmos uma forma de incentivar e premiar aqueles que não se envolvem de forma alguma em acidentes, entendeu? Nós estamos criando uma ideia nesse sentido. Eu sei que nós não temos o poder ainda de legislar incentivando os nossos munícipes. Nós temos que mudar esse artigo na lei orgânica, que, por exemplo, nós poderíamos dar uma isenção do imposto, vereador Suender, através do imposto nosso IPTU, para aquele que não se envolver em acidente, para aquele que não se envolver em qualquer incidência no trânsito, para aquele que teve, durante o ano, 100% não se envolvendo em acidente de trânsito. É uma forma de quê? De incentivar o cidadão a praticar o que é os bons costumes e a ordem dentro do trânsito. Infelizmente, Nós temos que tratar leis que são disciplinares, mas são leis que vão garantir o quê? O futuro, um futuro promissor da sociedade, para não se envolver em acidente, provocando o quê? Vítimas e óbitos, que é o que nós não queremos que aconteça na nossa cidade. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, o próximo orador, fazer uso da tribuna, Fred Cacheta.
Obrigado, presidente. Bom dia a todos. Quero cumprimentar a mesa na pessoa do meu presidente, vereador Leandro Ribeiro. Cumprimento os demais pares na pessoa do meu correligionário, Delcimar Fortunato. Cumprimento a todas as diretorias aqui presentes, a todo o público. Cumprimento a você que nos escuta pela Rádio Manchester e a você que nos acompanha pelo nosso canal no YouTube. Presidente, o motivo que eu subo aqui hoje é para falar um pouco da data de ontem e de alguns acontecimentos. Data de ontem, Dia das Mães. Graças a Deus, eu pude estar passando o dia com a minha mãezinha, um momento de muita alegria. Quero parabenizar todas as mães. Quero deixar também aqui a todos os filhos que na data de ontem puderam apenas lembrar dos momentos bons que passaram com suas mães. E quero deixar aqui também o meu carinho e a minha solidariedade para aquelas mães que infelizmente perderam seus filhos. Eu acho que toda mãe que perde um filho, na data de ontem, é um dia muito triste, vereador Reamildo Espino. E lembrando disso, eu gostaria de falar um fato que aconteceu alguns dias atrás aqui na cidade de Anápolis, vereador policial federal Suender. Uma jovem que estava lavando a sua calçada estava em frente à sua residência, não estava fazendo mal a ninguém. Infelizmente, veio um criminoso que queria furtar o celular dela. E simplesmente pelo fato dela não estar portando o celular estava na casa dela, ele desferiu uma facada no abdômen dela. E esta jovem estava grávida. E ela veio a perder o bebê. E por que eu trago esse acontecimento aqui, vereador policial federal Suenda? Porque cada vez mais, todos nós aqui, devemos pensar em políticas públicas de segurança da sociedade. Mas infelizmente, às vezes, nós não conseguimos. Prefeito Roberto Naves, muito preocupado com a segurança de Anápolis. Mas este ano, é um ano muito importante, teremos eleições. E nós temos um candidato à presidência, pré-candidato à presidência da República, que além de querer descriminalizar o aborto, vereador Delcimar, ele também não quer que seja crime acontecimentos como este. O simples roubo de celular. Acha que o roubo, independente, para mim, de um centavo a um milhão, tudo é roubo. Mas para ele, um jovem que rouba um celular não pode ser criminalizado. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Nós aqui, fazendo políticas públicas para a segurança pública, para a segurança dos cidadãos, e alguém que quer ser chefe da nação, querendo fazer totalmente o contrário. Querendo descriminalizar o aborto. Querendo que você não tenha duas televisões na sua casa. Que acha que é um absurdo alguém ter duas televisões. Enquanto no braço dele tem um relógio Piaget, que custa mais de 17 mil dólares. Convertendo aí a 5 reais, Deus me ajuda aqui, 17 vezes 5.
85 mil reais. Mas você não pode ter duas televisões. Quem dirá um carro, hein? Não vou nem citar carro ou casa. Então, nós da Segurança Pública, Policial Federal Suíno, devemos tentar combater, e muito, esse tipo de atitude que aconteceu aqui na cidade de Anápolis, mas principalmente, ter o cuidado, porque eu acredito que esse candidato não se solidarizou com essa jovem que perdeu o seu bebê. Como que terá sido a data de ontem para essa jovem? Pode imaginar, vereador Eli Rosa? Para a avó deste bebê, que aguardava este bebê. Então, quero deixar aqui o meu repúdio a essas falas, a esse comportamento, e chamar a atenção de todos, que este ano é muito importante para nós. Não podemos deixar que isso que aconteceu com essa jovem seja corriqueiro, porque o chefe da nação, que é candidato, querer descriminalizar esse tipo de atitude. Muito obrigado, presidente. Era isso que eu tinha.
Uma parte, vereador. Parabéns pela fala do senhor. E quero tranquilizar Vossa Excelência. O PT não ganha, não. O Lula está fora, vai perder no primeiro turno. Vai levar uma sapatada que vai perder até o rumo da casa dele. Fica tranquilo. Estou contigo, viu? Parabéns, obrigado pela parte.
Deus te abençoe.
Uma parte.
Uma parte ao vereador Policial Federal Suender.
Parabenizar pelas palavras, é isso mesmo, a gente precisa cada vez mais combater a criminalidade, combater o crime e não apoiar marginais. É, a gente tem que praticar políticas públicas, né, pela segurança pública e cada dia mais fortalecer os agentes de segurança, os formatos de legislação, e a gente vai estar trabalhando nesse sentido também. E aí eu agradeço aí a parte e parabenizo a sua fala.
Uma parte, vereador.
Uma parte. Uma parte, vereador Hamilton Spindler.
Bom, acredito, com certeza, que faço idem a fala do vereador Delcimar Fortunato. Nós estamos no ano de 2022. Temos que pensar que esse ano é 22. E o que é mais importante? Nós temos que legalizar os CACs. Nas documentações e a necessidade, acreditando no que está nas Santas Escrituras. Vamos reconstruir o muro de Jerusalém? Vamos! Então o próprio Deus fala para Ezra e Neemias: reconstrua, trabalhe, ó trabalhador, mas fique com a mão na sua espada, que caso vier o inimigo, é melhor ele do que eu. Então, o próprio Deus falou para Ezra e Neemias. Então, cidadão de bem, o trabalhador, ele tem que ter a sua proteção. Por isso, né, Gênio Migral, estou com o senhor e vamos junto.
Obrigado, vereador Ramiro Espíndolo. Uma parte, vereador Luizmar Silva.
Obrigado, política, democracia. É, assim, concordo em partes com a fala do senhor, mas acho que o eleitor tem um livre-arbítrio de escolher e votar em quem quiser. E a gente não pode ser injusto, né? Eu mesmo tenho gratidão pela pessoa do Lula Inácio da Silva. Eu sei o que era pobreza. Eu sei o que era comer carne só no vale no pagamento do meu pai. Certo? A gente veio de periferia. E sabemos da mudança, aonde muitas pessoas não tinham onde morar. E várias casas foram entregues por esse governo, né, como Copacabana, Leblon, enfim, todo o Brasil, onde o pobre não tinha condição de adquirir um carro, entrar numa garagem, numa concessionária, para saber o valor que custava um veículo. Né? Então, esse governo, ele mudou, sim, ele mudou, ele tirou o pobre do lamaçal, da pobreza, e deu a igualdade com o rico. A diferença hoje é notória. Hoje o povo tem moradia, hoje o povo sabe, tem condição de pegar um avião e ir para qualquer lugar, devido o governo aí do PT, do Lula. Não sou petista, mas tenho aí a gratidão, sim, Então discordo em partes. E outra, não é só Bolsonaro não, vamos ter terceira via, quarta via. Então assim, discordo de algumas coisas, não na questão do roubo, da facada, igual o senhor trouxe, mas pegar um caos aqui e querer colocar, degrenir tudo o que foi feito, né, vejo que realmente a peteca começou a cair depois do mandato da dona Dilma Rousseff. Mas o Lula, sim, esse tem o meu apoio e a minha gratidão. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Luzimar. Vereador, é o seguinte, eu nunca deixei de comer carne, eu sempre fui pobre também. E sabe por que eu comia carne? Porque eu sempre trabalhei na minha vida, desde pequeno. Então, graças a Deus, o que traz... Governo nenhum me deu carne. Nem o atual, nem o anterior. Rapaz, sempre eu tive trabalho e eu pude comprar a minha carne. Né? Outra coisa, falar que viaja de avião, as passagens aéreas, o vereador Luzimar Silva, elas abaixaram o preço, não foi por causa do Lula também não. Tem uma coisa chamada concorrência. A concorrência que faz. Antigamente, quando era um monopólio de duas empresas, que eu não vou citar o nome, aí sim era caro. Mas agora, o preço da passagem abaixou por causa da concorrência. E eu acho que o senhor não está acompanhando os telejornais. Eu trouxe esse caso da cidade de Anápolis. Mas todo dia há crimes por causa de um simples celular que o seu candidato quer descriminalizar. Eu não vou delongar, que meu tempo acabou, mas eu vou trazer novamente essa pauta aqui. Muito obrigado, presidente. Eu vou falar.
Obrigado, vereador Fred Cacheta. Vereador Luzimar, que é um menor de réplica, para defender o PT de novo. Vai lá.
Sim, não para defender o PT, para ser justo. Quero dizer que também sempre trabalhei. Prova disso, com 12 anos de idade, eu adquiri um lote do meu trabalho, vigiando carro, vendendo geladinho, minha mãe guardando todo o recurso. Somos trabalhador, mas que antigamente era mais difícil, era. Quem era pobre mesmo, não tinha o que comer. E essa realidade hoje, ela é diferente. Entendeu? Então, é isso, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Luzimar. Uma tréplica ao vereador Fred Cacheta.
Vereador Luzimar, muita coisa que está envolvida no governo... Nesse governo aí que você defende, é o seguinte, ele dá a casa... Só. Dá a casa, mas não dá condições de manter a casa. Fala do programa que foi feito lá na época do Fernando Henrique Cardoso, que eles reformularam, estragaram ele, que é o programa FIES, e agora, se não fosse o atual presidente perdoar, nenhum estudante dava conta de pagar a dívida do FIES. Então, assim, são programas que, entre aspas, só bonito no papel, mas que não tem efetividade e não trouxe benefício nenhum e não tirou ninguém da pobreza. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Fred Cacheta. Na sequência, convido o próximo orador, ainda no espaço do grande expediente, vereador Domingos Paula.
Obrigado, presidente. Cumprimentar você que acompanha a sessão aqui no plenário. Cumprimentar os vereadores que já começaram a debater a política aqui na casa, principalmente quem é bolsonarista e quem representa uma outra gestão. Eu quero dizer a você que está acompanhando a sessão que vamos fazer uma avaliação dos candidatos. Vamos esperar vir a proposta e aquilo que for melhor para o nosso país, vamos votar e vamos decidir o nosso candidato. Não vamos entrar em briga se é o candidato A, o candidato B, porque eu estou vendo, às vezes você está no lugar, do nada, uma pessoa, eu voto em fulano, o outro chega, eu voto em ciclano, e do nada, às vezes, arruma até uma briga que não... Na realidade, eu acho que a briga maior que nós precisamos de ter é ver um país melhor. E o momento de ver um país melhor é começar a prestar atenção naquilo que o candidato quer propor para nós. Não falar de A ou B, mas vamos esperar a proposta. Eu acho que os candidatos eles têm que começar agora a apresentar a proposta para a gente poder sair de uma recessão E realmente o país está passando. Nós precisamos de sair dessa recessão. Uma parte ao vereador Luzimar. O senhor pediu uma parte?
Eu pedi, vereador.
Ah, uma parte ao vereador João da Luz.
Vereador Domingos, o senhor tem razão. Nós precisamos de conhecer as propostas dos candidatos. Acho que é desnecessário fazer uma discussão que não tem fundamento. Fazer críticas, né? Por exemplo, programa social. Você é a favor ou é contra? Um programa social, por exemplo, de construção de casas populares, que uma família paga R$25 por mês. Quem é que não dá conta de pagar R$25 por mês? Até vendendo latinha. E eu sou a favor, extremamente a favor dos programas sociais, principalmente para construir casas populares para as famílias de baixíssima renda. Se não for através de um apoio do governo federal, é impossível essas pessoas realizar esse sonho. Então, acho que tem que ter maturidade na discussão, porque nós ou somos a favor ou contra os programas sociais. Eu sou extremamente a favor. Obrigado, devo a palavra.
Uma parte ao vereador Gui Rosa.
Obrigado, colega Dominguinhos. Eu vejo aqui, apesar do tempo ser muito curto, mas é muito difícil você fazer com que o povo vá acreditar em promessas de campanha. Nós sabemos que 13% dos políticos eleitos cumprem suas propostas, cumprem suas promessas. Então, eu penso que nós temos que ter cuidado com o que a gente pensa, com o que a gente fala, principalmente, e não deixar o povo confuso. Passou da época das pessoas pura e simplesmente acreditar em propostas de campanha. As pessoas têm que levantar os seus olhos, levantar seu pensamento para aquilo que está acontecendo. Esses programas sociais, na verdade, e hoje o que mais nós precisamos primar é pela inclusão social. Esses lugares que os governos anteriores colocaram as pessoas foram extremamente exclusivos. Quando se fala dessa dignidade humana, coloca as pessoas em cantos da cidade, em longínquos bairros, sem a mínima estrutura, ao invés de trazer ferramentas, trazer aquelas pessoas que estão lá na periferia, trazer elas para o centro da cidade, trazer elas para conviver com a média, com a classe média, com a classe que tem o privilégio de participar e participar e comprar nos shoppings. Essas pessoas são excluídas e é por isso que nós temos essa grande quantidade de pessoas fora da escola praticando furtos, praticando roubos, causando trazendo o caos para a sociedade, como foi relatado através do nosso antecessor na tribuna aí, que foi um cidadão que foi sair lá dos infernos para vir perfurar uma pessoa de bem, uma pessoa que está na sua casa com toda tranquilidade. Então, é claro que todos nós merecemos casa, todos nós merecemos educação, mas nós precisamos fazer a inclusão social, que esses programas sociais nunca atingiram essa necessidade, esse grande clamor popular.
Obrigado, vereador Eli. Eu vou dar outra parte, mas eu queria só responder ao vereador Eli Rosa aqui. O dia que eu não acreditar mais em proposta de político, eu largo de fazer política, vereador. Só sabe por quê? Que eu vim de um bairro onde eu andava nas ruas e fiz o compromisso de ter uma praça poliesportiva. E essa praça poliesportiva está sendo concluída. Eu estive ali no Jardim Progresso, onde eu estive com os moradores e a gente falou que a gente ia fazer a revitalização de uma área. E essa revitalização está sendo feita. Então, nós temos que acreditar, sim, naquilo que o político propõe a fazer. E eu falo isso porque a Câmara Municipal, através da mesa diretora, ela está andando nas escolas estaduais, primeiro para poder incentivar o jovem a tirar o título. E o jovem que quer tirar o título, ele tem um pensamento na sua mente, na sua cabeça, que possa vir algo diferente para que ele possa galgar uma faculdade ou alguma coisa. E isso quem faz é o político. Então, eu acredito, sim, nas propostas que são apresentadas ao cidadão. Porque se eu não acreditar nisso, eu não acredito em mim. Porque eu sou político e eu apresento projetos para poder desenvolver aqui na nossa cidade. E eu creio que o senhor também pensa dessa forma, porque o senhor apresenta projetos aqui na casa. E como é que o senhor apresenta projetos? É quando o senhor vai em uma reunião e lá o senhor fala o que o senhor pretende fazer como político. Senão não estaríamos aqui. Uma parte primeiro ao Cacheta e depois ao vereador Luzimar.
Obrigado, Domingos. Eu só queria trazer aqui, porque eu acho que o vereador João da Luz, ele não prestou atenção na minha fala, né? A princípio eu não falei de nenhum programa social, não pedi voto para nenhum candidato. O que eu trouxe apenas foi aquilo que você falou, prestar atenção na proposta dos candidatos. E a proposta do candidato que eu trouxe aí é justamente essa, descriminalizar o aborto, descriminalizar pequenos atos ilícitos, direito de propriedade, como diz que a classe média ter duas televisões. Então é isso. Eu acho que o vereador João da Luz não prestou atenção, que nem de programa social eu falei. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Osmar. Obrigado. Quando eu falo de gratidão é porque eu moro numa casa, minha casa, minha vida, minha mãe, meu filho e minha irmã. Então é a questão aí do que foi feito para facilitar as pessoas que não tinham condição ter essa condição. E quando falo em avaliar, o Fred Cacheiro já está bem avaliado, o candidato dele é o Bolsonaro. Qual falar que as coisas estão boas, não está. Gasolina do preço que está, hoje você vai no mercado com R$200, você sai com a sacolinha na mão, e esse homem é chamado de mito, né? Acho que a população deu a eleição a ele, tem que deixar ele trabalhar. Se ele continuar e todo mundo chamando ele de mito, né, para que ele vai fazer alguma coisa? Nós, gestor político, se toda onde a gente chegar, a gente for aplaudido, não precisa a gente fazer nada, é sinal que está tudo bem, que está tudo tranquilo. Então, acho que temos que deixar ele trabalhar e mostrar serviço. Quer ver aqui em Anápolis várias vezes e não trouxe nada para Anápolis até o dia de hoje. Devolvo a palavra.
Obrigado, está terminando meu tempo, mas eu quero dizer, acho que tem algumas pessoas aí que iam ouvir essa fala e você vai ouvir, falando que você sabe quem é. A prefeitura, ela teve um problema no sistema, na área da saúde, quinta e sexta-feira, e aí não foi feito o pagamento dos credenciados. Mas esse pagamento está sendo feito hoje. O dinheiro está na conta hoje daquelas pessoas que é credenciada. É uma pessoa que gosta de fazer um trabalho na rede social e citou o meu nome e achou que eu não ia vir na tribuna e falar. Eu venho e falo sim. Então hoje você pode ficar tranquila. Apesar que você não é credenciada, você não está no município mais, mas as pessoas que estão recebendo aí hoje. Houve um problema sexta, quinta e sexta, mas o pessoal da Secretaria de Saúde trabalhou no sábado para poder organizar isso aí e hoje está fazendo pagamento do credenciado. Presidente, está faltando 40 segundos para terminar o meu tempo. Eu quero aqui desejar a você, filho, que teve ontem com a sua mãe, que teve o almoço, que pôde participar aí junto com a sua mãe, mas que isso não possa ficar só no Dia das Mães. Que sempre que você tiver uma oportunidade, vai na casa da sua mãe, dá um abraço, dá um beijo, toma um café da manhã, um almoço, uma janta, mas lembre-se, Dia das Mães é todos os dias. Obrigado pela oportunidade, presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Na sequência, convido o último orador no espaço do Grande Expediente, vereador Jackson Charles. Enquanto o vereador Jackson Charles caminha para a tribuna, vereador João da Luz solicitou um minuto de réplica pelo comentário feito do vereador Fred Cacheta.
Eu falei o seguinte, o vereador Fred está me chamando de surdo, mas eu queria dizer o seguinte, o vereador, ele mencionou sobre um programa federal do governo Lula, que ele promovia a construção de casas para as pessoas e elas não davam conta de pagar as casas, eles estão tendo que devolver as casas. A gente tem que diferenciar o programa, por exemplo, o programa de habitação. Para as famílias de baixíssima renda, as pessoas pagam R$ 25,00 por mês, R$ 50,00 por mês, que era o programa que o Lula fez e que o Bolsonaro não está fazendo. E eu não quero dizer que eu voto para o Lula, não, certo? Não estou querendo dizer isso. Mas o que é importante é dizer que um programa desse é importante para a nossa cidade, para o Brasil. E o presidente Bolsonaro simplesmente virou as costas para esse tipo de programa, para essa modalidade, que eu acho que nós temos que buscar, nós temos que lutar e mostrar para os próximos governantes que um programa dessa dimensão é importante, até para combater o déficit habitacional, não só em Anápolis, mas no estado de Goiás, no Brasil. Foi isso que eu mencionei. Obrigado, devolvo a palavra.
Meto a mesa na pessoa do presidente Leandro Ribeiro.
Jacques, só um minutinho.
O Fred Cacheto solicitou a tréplica. Peço, Vossa Excelência, aguentar só um minutinho.
Desculpa aí, Jacques, é rapidinho. É só para novamente falar para o vereador João da Luz, que eu acho que ele não prestou atenção novamente. O que eu falei do programa habitacional é do Minha Casa Minha Vida, que o pessoal não estava dando conta de pagar. E o presidente Bolsonaro já fez o Casa Verde Amarela, que é mais ou menos no mesmo sentido, só que com melhores incentivos e menores taxas. Então, nós estamos falando é do Minha Casa Minha Vida. E outra que você falou que eu sou contra os projetos sociais, não sou não, sou totalmente a favor. Agora eu devolvo a pergunta, você é a favor da descriminalização de pequenos atos ilícitos, igual o que aconteceu com essa jovem aqui na cidade de Anápolis? Fica a pergunta. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, Fred Cacheta. Agora fala garantida ao vereador Jackson Charles, último morador no espaço do Grande Expediente.
Cumprimento a todos, vereadores, a pessoa do vereador Leandro Ribeiro, senhores e senhoras vereadores e vereadoras, presente na sessão ordinária, ouvintes da Rádio Manchester, aos internautas que nos acompanham através do nosso canal do YouTube, cumprimentar aqui a nossa diretoria legislativa, a nossa diretoria de comunicações, pelo bom andamento dos trabalhos, senhoras e senhores, presente no cenário. Antes de falar o assunto que eu quero repercutir aqui, senhor presidente, eu quero fazer também a minha conclusão das falas proferidas aqui pelos vereadores. Primeiro, eu fico muito preocupado de ver essa polarização doentia que o Brasil vive hoje, entre direita e esquerda, que as pessoas falam por falar. Eu tenho visto aí no mundo político atual, é o negro vender para pagar e entregar periquito. Isso é que está acontecendo. Eu torço muito, presidente, mas demais, por um dia, na política, ainda ver a justiça social ser mais importante. Eu torço, vereador João, que um dia os nossos filhos, João Feitosa, que os nossos filhos tenham escola digna, comida na mesa, direito à moradia e igualdade para todos. É isso que eu torço. Eu não torço para bandido, para vagabundo nenhum na política. E aí a gente vê um discurso totalmente distorcido, defendendo bandeiras, sem nenhum compromisso com a sociedade. O vereador João está corretíssimo. O vereador Luzimar está corretíssimo. Nós temos, e essa é a bandeira do nosso partido, justiça social. Que as pessoas tenham, vereador Eli, mesmo que distante, mas tenham um lugar de morar. Eu não quero ver governos fazer o que foi feito agora, e não por crítica pessoal, né? Fazer o que fez agora com a juventude. Com uma medida provisória, que ninguém falou nada. Uma medida provisória que foi feita semana passada, vereador Zé. Eu sou empresário. Medida provisória que beneficia só o empresariado. Acabando com a juventude. Acabando com a oportunidade da juventude. É claro. Eu vi vereador dizer aqui que nunca deixou de comer carne. Eu conheço muita gente que nunca comeu carne. Porque não tiveram a oportunidade que às vezes nós tivemos. Medida provisória, vereador dizer, assinada pelo presidente da República, prorroga por mais 4 anos o contrato do primeiro emprego. Dá autonomia para a empresa contratar jovens de até 24 anos no primeiro emprego. Sabe por quê? Porque o imposto é menor. Porque ele paga só 2% de FGTS. E com isso, ele tira a oportunidade daqueles jovens que estão esperando a sua chance. E deixam de contratar aqueles jovens que cumpriram o seu papel dos 2 anos e que vão ter que continuar mais 4 anos, porque empresário nenhum vai levar ele, efetivar ele, se ele vai pagar um imposto maior de 4%. Ninguém fala isso. Vamos ver a política de uma forma grande, onde os jovens vereadores precisam ter oportunidade. Devemos fazer ações defendendo e valorizando os empresariados, mas sem prejudicar os mais fragilizados, os mais massacrados, sem prejudicar aqueles que precisam da primeira oportunidade para trabalhar. Hoje, vereador Eli, o maior problema que nós enfrentamos no país é a falta de oportunidade para o jovem. E eu não estou falando aqui de política pública mesquinha, não. Estou falando de políticas públicas que venham resolver a situação. E essa medida provisória, assinada pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, prejudica veementemente os jovens que querem ter a primeira oportunidade do emprego. Ninguém falou isso. Ninguém falou isso. Primeiro emprego, vereador Luzimar, dá sim conta de comprar a carne para comer. Se ele não tiver, ele não dá conta de comprar a carne, não. Então eu vejo, torço para um dia que seja feita a justiça social nesse país. E não ficar aqui defendendo bandeira de vagabundo, de irresponsável, que o compromisso dele é muito mais com a sua vida do que com a vida dos mais necessitados. Isso é que nós precisamos, de começar a ter maturidade para poder saber, não que é de direita ou não que é de esquerda, mas que é o melhor para o povo brasileiro. Chega dessa vergonha de ficar defendendo direita, esquerda, esquerda, direita, sem nenhum nexo, sem nenhuma direção e sem nenhuma solução. Essa que é a verdade. Então eu quero aqui deixar o meu ponto de vista, dizer que nós precisamos é combater as ações contrárias e cobrar as ações que precisam ser feitas. Eu não acredito aqui nessa Câmara não tem nenhum vereador que é a favor da agressão, que é a favor do crime. Eu desconheço, independentemente do seu partido. Eu desconheço. Ninguém aqui é a favor do crime. Ninguém aqui é a favor da agressão à mulher, ou a agressão ao jovem, ou a agressão a um ser humano qualquer, nem ao animal. Que muito defende as vereadoras dessa casa. A vida animal. Então eu vejo que é um discurso que não vai somar, contribuir em nada. Nós temos é que defender aqueles mais necessitados e a política social. Ela é importante, sim. Se esse governo aí é o bom, que ele comece a praticar a política social também, além de fazer as políticas para grandes latifuniários, para grandes empresas. Faça também, mas também faça a defesa daquele mais pobre, daquele mais necessitado. Vereador João.
Nós tivemos um número agora recorde, no primeiro trimestre, a arrecadação de impostos no Brasil foi recorde. Para que, que nós precisamos de lucro? Dinheiro público, ele foi feito para cuidar do povo. Eu acho que a política do governo federal tem sido aquela de pagar dívidas, cuidar dos grandes empresários, cuidar dos grandes latifundiários, dos banqueiros, honrando um compromisso de pagar a dívida, mas nós temos também que cuidar do povo. Nós precisamos de ter justiça social. O dinheiro desses impostos, desses tributos, precisa ser jogada para a população, devolvida para a população através de benefícios, através de serviços. Essa é uma política boa para qualquer postulante à presidência. Eu fico aí como proposta, né, como ideia, né? O dinheiro do povo tem que ser para o povo.
Muito obrigado, vereador João. Mas eu quero aqui agora só fazer uma explanação para os meus colegas vereadores da lei que será votada hoje, né, que trata da conta única. Apenas para esclarecer para aqueles que ainda não têm o esclarecimento necessário. O sistema de conta única do Tesouro Municipal, ele tornará agora a ser uma conta única obedecendo o dispositivo do artigo 56 da lei 4.320. Qual é o objetivo dessa conta única? É centralizar os recursos públicos em uma só conta. Hoje nós temos, em média, mais de 30 contas dentro do município. Mais de 30 contas. Isso existe, é real. Porém, é importante frisar para os vereadores que alguns casos não serão, farão parte dessa questão da CUNIC. Por exemplo, os recursos destinados ao Legislativo. Essa não participará da conta única. Os recursos oriundos de fundos também não serão inclusos na conta única. Então, serão resguardados também as autonomias
tanto do Poder Legislativo quanto também das autarquias e também das secretarias do município, onde, de forma contábil, eles terão acesso e controle sobre os seus saldos e também sobre os seus gastos. Portanto, o objetivo dessa conta única é centralizar os recursos para uma só conta, até para facilitar a fiscalização, inclusive, do Poder Legislativo e também da população, através do nosso portal de transparência. Então, o objetivo é somente esse. Não tem nenhuma mudança, eu diria assim, financeira, nem para mais nem para menos. Ela tem como objetivo fazer uma centralização de todas as contas para melhor controle da Secretaria de Economia e também facilitar, inclusive, a fiscalização por parte do Poder Legislativo e também da população através do portal de transparência. Devolvo a palavra. Muito obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Não havendo mais inscritos no espaço do grande expediente, encerramos o grande expediente. Solicito o vereador Domingos Paulo que faça a aferição de quórum para a abertura da ordem do dia.
Vereador Policial Federal Suender, vereador Jackson Charles, vereador Professor Marcos, vereadora Celiane, da SOS, vereador Edmilson, Supermercado Serve Bem, vereador Delcimar Fortunato, vereador Fete Cacheta, vereador Federico Godoy, vereador Eli Rosa, vereadora Thaís Souza, vereador João Feitosa, vereador Dr. Zé Fernandes, vereador João da Luz, vereadora Cleide Hilário, vereador André Rezende, vereador Ré Hamilton, vereador Domingos Paula de Souza e vereador presidente Leandro Ribeiro. Quórum suficiente, senhor presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia. Já passa a palavra à liderança do MDB, já inscrita, Celiane de Suécio.
Bom dia a todos e todas. Minha palavra de hoje é sobre o veto da quarta-feira, que infelizmente não pude estar presente. Mais um veto. Olha o porquê que o prefeito vetou uma campanha municipal de prevenção a acidentes de trânsito com animais. Ou seja, evitar a exposição de animais que vivem em situação de abandono e até mesmo animais com tutores, mas que estão nas ruas ao atropelamento. No trânsito de Anápolis, a proposta é simples: instituir no calendário municipal o dia 10 de agosto como data oficial para celebrar a campanha. Essa campanha é uma campanha muito simples. Ela junta, tanto junto com CMTT, Secretaria da Educação, para que possamos fazer o quê? Uma campanha de conscientização. É uma campanha que não tem, de forma alguma, nenhum gasto pelo poder público, mas que educa, que conscientiza, que faz um único dia do ano, que seria o dia 10 de agosto. E nós temos aí, infelizmente, né, um fato muito triste que aconteceu agora no dia 26 de abril, um animal, coloquei o nome dele, de Tiradentes, que foi atropelado e deixado à míngua por 10 dias na calçada, morrendo à míngua, podre, vivo. Peguei esse animal, ele estava uivando de dor. E isso seria evitado, inclusive, se tivéssemos uma campanha de conscientização. Trabalhar além da punição, precisamos também trabalhar a conscientização. Nós temos aí campanha de trânsito, né, para nós. Nada mais seria do que colocar junto a essa campanha uma campanha contra o atropelamento de animais. E são animais de grande porte, animais de pequeno porte, que seria de suma importância. Mais um veto do prefeito Roberto Naves com o projeto da causa animal.
Obrigado, vereadora Celiane da SOS. Na sequência, pela liderança do PSC, vereador Eli Rosa.
Obrigado, senhor presidente. Eu quero, nesses dois minutos, fazer algumas observações em relação àquilo que falei. Eu não falei mal dos políticos. Eu quero dizer para a sociedade, para todos que têm o voto, para que se desenvolvam no sentido de acreditar ou não nas promessas. Nós sabemos que isso é estatístico, né? Eu continuo e repito, a grande maioria das promessas feitas em campanha não são cumpridas. Agora, o que as pessoas, no meu entendimento, têm aqui a obrigação de fazer é entender do processo. Quando eu falo da inclusão social, por exemplo, eu não sou contra criar bairros da cidade para dar moradia. Agora, eu sou contra a horizontalização das cidades. A verticalização das cidades é a coisa mais clara e notória para você baratear a administração, né? Quando você leva o bairro para 3, 4 quilômetros e aí deixa as pessoas ali sem colégio, sem transporte, sem educação, sem a questão do meio ambiente sendo extremamente agredido por causa da própria expansão dos municípios, o que eu quero dizer é que a população e os políticos também têm que exigir que essa inclusão social que todo mundo fala hoje seja imprimida pela gestão, tanto da parte do legislativo quanto do executivo. Porque é muito fácil todo mundo, em época de campanha, usar o tribuna para fazer promessa, usar o microfone para dar esperança daquilo, de entregar aquilo para a sociedade, daquilo que não é da sua competência, da sua condição de fazer. Então, infelizmente, a sociedade tem que apropriar do conhecimento, tem que apropriar das funções do vereador, do deputado e de quem também está no executivo, no sentido de não ser iludida, né? Quando a gente tem os prédios adensados no centro da cidade, os jovens convivem e têm o mesmo privilégio daqueles que vivem ali em sociedade. Isso eu chamo de inclusão social. Agora, colocar essas pessoas em condições desumanas, eu não entendo que seja inclusão. Muito obrigado, presidente.
Obrigado, vereador. Eli Rosa, na sequência, pela liderança do PV, vereador Domingos Paula.
Obrigado, presidente. Ouvindo atentamente a fala da nobre vereadora Celiane, quando tem um veto na pauta que o vereador é autor, acho que tem que fazer de tudo para poder vir aqui na hora da sessão e defender o veto, né? Em relação ao que você falou, que a administração não tem compromisso de fazer campanha para poder, em relação às irmãs, eu acho que ela está equivocada. Nesses últimos 5 anos, foi feito vários investimentos nesse segmento para poder atender a causa animal. Prova disso, nós temos ali um centro de zoonose que muita cidade do interior do estado de Goiás não tem uma estrutura igual àquela em termos de hospital. E a senhora acompanha isso. Nós temos aqui o castremóvel que vai nos bairros aí castrar os animais. Inclusive a senhora aqui está pleiteando um abrigo para poder atender. E o prefeito é sensível para poder atender os vereadores. A vereadora Thaís, aqui nessa casa, ela tem conseguido grandes avanços na bandeira que é da Casa Animal. E a senhora também vai conseguir. Porque a senhora, além de ter o apoio do executivo, a senhora vai ter o apoio dos vereadores aqui nessa casa para poder ajudar a senhora também. Então, assim, eu acho que não é um veto a um projeto que vai desmotivar Vossa Excelência de realmente defender a bandeira, porque a senhora veio aqui nessa casa. Então, acho que não só o vereador Domingos, os outros vereadores, a gente vai estar junto com a senhora para poder desenvolver aqueles projetos que a senhora tem em mente. Assim, eu estou falando isso porque eu já tive projeto meu que foi vetado. E às vezes, no primeiro momento, a gente fica triste e não entende, mas depois a gente consegue êxito naquilo que a gente quer aqui dentro dessa casa.
A fala, vereador Leandro.
Um minuto de réplica, a vereadora Celiane.
Primeiro, vereador Domingos, que eu não falei que o prefeito não tem compromisso. Eu falei que é mais um veto da causa animal. Eu não falei essa palavra compromisso. Segundo, que eu vou estar aqui sempre, não desmotiva em momento algum esses vetos do prefeito Roberto Naves, até porque o meu trabalho é independente do poder público, do executivo, nunca tive um real de ajuda da prefeitura, assim como até hoje não tive.
De ordem.
Nunca tive.
Deixa eu garantir a fala da vereadora, depois eu passo a palavra.
E outra coisa, quando fala que eu tenho apoio do executivo, não tenho apoio do executivo, não tenho, até porque todos os meus projetos estão sendo barrados. Até porque todos, e a população está vendo. Sobre o castramóvel, é sim um ganho Isso, eu tenho certeza disso. Inclusive, lutei junto com a vereadora Thaís, na época do Castramóvel. É um ganho para a população de Anápolis. Mas os animais da rua, os animais que são abandonados, precisam de políticas públicas. Esses animais, por exemplo, não estão sendo castrados. Esses animais precisam do abrigo público, vereador, para eles serem castrados. Eu sou a favor de ter um hospital público na cidade, eu sou a favor do castramóvel, eu sou a favor de tudo a causa animal. Mas eu sou a favor, sim, do abrigo público, para que os animais tenham onde ficar, inclusive, para serem castrados. Porque política pública precisa ser feita para os animais que estão na rua, que são esses animais que precisam hoje ser vistos.
Obrigado, vereadora Celiane. Uma tréplica ao vereador Domingos Paula.
Bom, eu já estou no meu terceiro mandato e eu não sou político de fazer as coisas sozinho. Eu sempre faço em parceria com os vereadores e para poder executar eu preciso de ter a parceria sim com o executivo, porque vereador não constrói nada. Em relação ao que o senhor falou a respeito de um hospital, a vereadora, a outra vereadora aqui já está fazendo isso aí, já conseguiu até um recurso para poder construir um novo hospital, no caso a vereadora Thaís Souza, já está bem adiantada esse projeto, com o apoio dos 23 vereadores, não sei se é apoio da senhora, porque a senhora disse que faz as coisas sozinha, e com o apoio do executivo também.
O senhor me respeita.
Vereadora, eu estou com a palavra. A senhora que não está me respeitando.
Não coloca.
Vereadora Celiane, garanto a fala do seu colega.
Eu estava conversando, eu não falei nada, vereadora. Então, a senhora tem que aprender aqui na Câmara como é que funciona. Quando um fala, o outro escuta. Quando a senhora falou, eu escutei. Então está bem adiantado já a construção de um hospital aqui na cidade, um projeto da vereadora Thaís Souza.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Pela liderança do executivo, vereador Jackson Charles.
Pedi questão de ordem apenas para fazer uma observação interessante. Porque quando se fala, o prefeito Roberto Nava vetou meu projeto, é uma fala injusta e equivocada. Existe um órgão na prefeitura que chama-se Procuradoria. Prefeito nenhum vai contra a opinião legal inconstitucional de nenhum projeto. Então, a procuradoria, o procurador-geral do município, juntamente com os demais procuradores, entenderam que o projeto era inconstitucional. Não o prefeito Roberto Naves. É só para deixar claro que vetos que vêm do executivo, eles são feitos e passam pelo crivo da Procuradoria-Geral do município, que é o órgão que, inclusive, faz com que o prefeito curve em várias ações, obedecendo aquilo que é determinado pela Procuradoria do município. Ou seja, é respeito à hierarquia. O prefeito Roberto Naves encaminhou para essa casa um veto que foi avaliado pela Procuradoria-Geral do município e que cabe a nós aqui fazermos a avaliação se aceitamos ou não o veto e não fazer acusações diretas a este ou aquele político e de modo muito especial a pessoa individual pessoal do chefe do executivo nessa casa. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Não. Pois não, vereadora. A senhora quer falar novamente?
Quero.
Espaço das comunicações. Não, mas não tem tréplica depois da tréplica. Ela teve a réplica, Vossa Excelência teve a tréplica. Espaço das comunicações está garantido, senhora. Não, no espaço das comunicações está garantido, senhora. Está garantido. Pela sequência, liderança do PT, professor Marcos Carvalho.
Bom dia, presidente. Bom dia a todos e todas. Cumprimentando pelo Dia das Mães e refletindo sobre a importância do alimento em casa, do alimento na mesa, e de como o Bolsa Família foi um projeto importante e que retirou 36 milhões de pessoas da linha da pobreza entre 2003 e 2015. Acho que não é preciso ficar falando do Lula aqui. Você que me ouve no Jardim Primavera, no Dom Felipe, no Laranjeiras, no Industrial, no Novo Paraíso, sabe a importância dos projetos sociais para garantir segurança alimentar. Você que é mãe, que tem filhos, sabe disso. Quem me ouve sabe também da importância do Minha Casa Minha Vida. Você que me ouve no Copacabana, no Leblon, no Renicure, no Morumbi, no São Cristóvão, no Colorado. Você sabe a importância dos projetos sociais do governo Lula e de que a sua vida era melhor. De que um pacote de café não custava R$ 40. De que um litro de óleo não custava R$ 10.
mas quero falar também para os 10 mil alunos que passaram pelo Instituto Federal de Goiás. 10 mil alunos que cursaram ensino técnico, Pronatec, Mulheres Mil, cursos de ensino médio, cursos de nível superior, para as nossas alunas da EJA. Tudo isso só foi possível graças às políticas públicas do governo Lula. Então você que me ouve na Jaiara, no Jandaia, no Nova Vila, sabe disso, da importância do Bolsa Família, do Minha Casa Minha Vida, de como a vida era melhor, tinha gasolina para andar no seu carrinho, comprou a casa própria. Então, se for preciso, a gente vai ficar nesse duelo polarizado aqui, da mesma forma que o país está. Mas você que me ouve aí no Santo André, no Calistolândia, no Calixto Abrão, no Calistópolis, sabe que o Bolsa Família transformou a sociedade. Sabe que o Minha Casa Minha Vida garantiu moradia digna. Sabe que todas as bolsas garantiram segurança alimentar para os seus filhos. Então, diariamente, nós vamos ter que começar a falar isso aqui, presidente. Mas eu sei que você lembra que a sua vida era melhor com o Lula. Obrigado, presidente. Um bom dia a todos e todas.
Obrigado, professor Marcos Carvalho. Na sequência, pela liderança do Republicanos, vereador Hamilton Espíndola.
Presidente, só para avisar que o Galo ganhou ontem, viu?
Bom, quero usar aqui minha fala, está garantida, dizer aqui da importância da nossa luta. Hoje nós estivemos aqui trazendo aqui uma moção de aplausos para um atleta autista. E a luta não para. Né? Nós sabemos que a mudança nos comportamentos desse autista tem que começar na primeira infância. E isso acontece dentro do CEMEI, dentro do SEI, dentro da creche, dentro da escola. Sabemos as dificuldades que um professor regente só não consegue administrar todas essas dificuldades que acontecem com as circunstâncias. E hoje quero trazer aqui para a população da Polina, em especial, né, as crianças PCDs e os autistas, que completa agora no chamamento do edital 4º agora de 2022, 200 cuidadores para poder estar acompanhando essas crianças. Essa luta do Legislativo, em especial, sempre tendo portas abertas na Secretaria de Educação, junto à pasta, professora Elisânia e também a Juliana da Educação Inclusiva. Por isso, mais uma vez, quero passar aqui e agradecer o Executivo por esse olhar e ver realmente a necessidade de que esse apoio na primeira infância pode mudar a história do autista e da pessoa com deficiência. Não poderia deixar passar despercebido também de falar da nossa luta em prol das melhorias da região ali, do Aldeia dos Sonhos, do Adriana Parque, do Jandaia, Dom Felipe, Sapas Buracos e outros, mas agora as reformas da Escola Municipal Realino de Oliveira e também da Escola Miguel Predeiro, aonde destinamos um recurso de R$300 mil através do nosso deputado federal, João Campos. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Hamilton Espíndola. Na sequência, pela liderança do Solidariedade, vereador Fred Godoy.
Obrigado, presidente. Presidente, apenas para parabenizar o Sindicato Rural de Anápolis, na pessoa do seu José Cacheta, Prefeitura de Anápolis, na pessoa do prefeito Roberto Naves, voluntário de coração, na pessoa da Vivian Naves, e essa casa também, onde aprovamos o projeto, que foi a lei de fomento, onde fomentamos ali aquela pecuária e arrecadou 28 toneladas que serão destinadas às famílias mais vulneráveis da cidade de Anápolis. Então, parabenizar a todos envolvidos nessa festa, que foi uma belíssima festa, com grandes shows e com o resultado final, que foi a arrecadação desses 28 toneladas de alimentos. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Fred Godoy. Na sequência, solicito a primeira secretária, vereadora André Rezende, faça a deliberação do projeto em pauta.
Em primeira votação, projeto de lei complementar número 56 de 2022, de autoria do prefeito municipal, institui o sistema de cota única do Tesouro Municipal e dá outras providências. Pedido de vista pelo vereador policial federal Suender.
Vistas concedidas ao vereador policial federal Suender. Não havendo mais... Não, nós ainda temos moções, indicações e requerimentos. Já peço à primeira secretária que faça a leitura.
Moção de pesar de autoria do vereador Luzimar Silva pelo falecimento do Mauro Lopes. Moção de aplauso de autoria do vereador Frederico Godoy, direcionada ao mês de setembro verde, dedicada a dar visibilidade e inclusão social da pessoa com deficiência, pela qual homenagearemos pessoas de suma importância do segmento, conforme lista em anexo. Moção de aplauso de autoria do vereador Frederico Godoy, ao dia do corretor de Anápolis, em nome dos corretores citados na tabela em anexo. Indicação do vereador policial federal Suender ao chefe do Poder Executivo para a construção de uma praça localizada na rua 6, quadra 8, lote ao lado da Capela Divina Misericórdia, no bairro Las Palmas, nessa cidade. Requerimento de autoria do vereador policial federal Suender à Secretaria Municipal de Educação para solicitar a professora substituta, caso ainda não haja, para lecionar no segundo ano vespertino da Escola Municipal Professora Nadir de Souza Andrade, Jardim Alvorada, nessa cidade. Requerimento também do vereador policial federal Suender, encaminhamento à Secretaria de Saúde, solicitando disponibilização de 3 médicos especialistas em psiquiatria pediátrica para prestarem atendimento no Ambulatório de Saúde Mental Espaço Florescer, nessa cidade. Requerimento de autoria da vereadora Celiane da SOS, requer sessão especial para dia 18 de maio, às 19 horas, no hall da Câmara Municipal, para tratar do Maio Laranja, enfrentamento de violência e abuso sexual contra crianças e adolescentes. Requerimento de autoria do vereador Reamilton Spindler, requer realização solene às vítimas sobreviventes de tragédia do SES 137, dia 13 de setembro de 2022, às 18h30, na Câmara Municipal de Anápolis. Requerimentos. Requerimentos de autoria da vereadora Andréia Rezende, de números 1897, 1899, 1900, 1909, 1910, 1912 e 1913. Requerimentos de autoria do vereador Delcimar Fortunato, de números 1907, 1908 e 1918. Requerimento de autoria do vereador Edmilson do Mercado Serve Bem, de número 1940. Requerimento de autoria do vereador Frederico Godoy, de número 1890, 1893, 1919 ao 1923. Requerimento de autoria do vereador Jackson Charles, de número 1932 ao 1934. Requerimento João da Luz, do vereador João da Luz, de número 1885. Requerimento de autoria do vereador policial federal Suender, de números 1886, 1987, 1896, 1898, 1911, 1917, 1935, 1937, 1938 e 1939. Requerimento de autoria do vereador Realmito Spindola, de números 1902 a 1905, de números 1926 ao 1928 e 1931. Requerimento de autoria da vereadora Celiane da SOS, de número 1914, 1929 e 1930. Sem mais requerimentos, indicações e moções, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, primeira secretária, vereadora Andréia Rezende. Requerimentos, moções e indicações lidos estão em discussão. Em votação. Votação simbólica. Contrários se manifestem. Requerimentos, moções e indicações lidos estão aprovados por unanimidade dos presentes. Ainda no espaço da ordem do dia, passa a liderança ao progressistas, a líder dos progressistas, vereadora Thaís Souza.
Obrigada, senhor presidente, pela concessão da palavra. Eu estava de saída escutando uma discussão um pouco errada em relação ao prefeito Roberto Naves, a vereadora Celiane, que não aqui está mais, diz que o vereador é contrário à causa animal. Eu acho que ela está totalmente enganada. Inclusive, escutei ela dizendo que ela lutou pelo castramóvel comigo. Ela não lutou pelo castramóvel comigo, não. Eu acho que a vereadora não tem que pegar o bonde andando e sentar na janela, não. Quem era vereadora era eu, quem lutou pelo recurso fui eu e quem correu atrás do recurso fui eu. Então, a cidade, os colegas aqui presentes sabem que esse projeto é meu e ela não trabalha comigo para tirar a burocracia que a gente corre atrás todas as vezes para que o castramóvel possa funcionar. Então, vamos ter um pouquinho de hombridade em saber de quem é o projeto, de quem luta pelo projeto e não querer sentar na janelinha de projetos alheios. E também em relação à UPA veterinária, que é um projeto nosso, com recurso está na conta, está em fase final. O prefeito tem sido totalmente parceiro, esse projeto será um ganho. A primeira UPA veterinária do estado de Goiás será na cidade de Anápolis. E também, presidente, eu tive 2 projetos vetados pelo executivo, da causa animal. Então, nós temos que ter conhecimento em relação à constitucionalidade dos projetos e se a Procuradoria do município entendeu que o projeto é inconstitucional, que não é da alçada do vereador, nós temos que ter o discernimento para fazer isso e não dizer que a culpa é do prefeito. Então, essa é a minha fala do dia de hoje, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Thaís Souza. Não havendo mais assunto a ser tratado no espaço da ordem do dia, encerramos o espaço da ordem do dia e abrimos o espaço das comunicações. Luzimar Silva, antes do vereador Hamilton, ele já tinha solicitado. Cumprimentar o Anápolis Futebol Clube por ter vencido o seu carrasco no Goiano. O Iporá, que desclassificou o Anápolis na semifinal ontem. O Anápolis bateu o Iporá. Parabéns, Luzimar. Torcemos para que o Anápolis classifique e busque aí uma Série C, deixando aí a Série D para a Napolina disputar logo, logo, para que a gente volte às competições. Com a palavra, Luzimar Silva.
Obrigado, senhor presidente. A gente brinca, sim, tudo, mas a gente sente falta, né, do clássico, realmente. É, os torcedores estão aguardando aí, em breve vamos ter esse clássico aí, se Deus quiser. Presidente, quero comunicar aqui, né, como desportista, como defendo a bandeira do esporte, gosto muito do futebol de várzea também, e ontem iniciou o campeonato do bairro Calistópolis, com 20 equipes, qual temos ali o patrocínio da Anápolis Bet, temos ali o apoio da presidente do bairro, Lorena Silva, estou ali também ajudando para que esse campeonato aconteça da melhor forma, e hoje é um campeonato, é o maior campeonato da cidade, com premiação de R$15 mil, 20 equipes, e convidar a população que nos escuta, que gosta do futebol, né, vai ter jogos todos os domingos, antes já abrimos ali com 3 rodadas, não teve rodada o dia todo devido à comemoração do Dia das Mães, mas hoje à noite tem 3 grandes jogos, o campeonato começa no domingo e a rodada termina na terça, tem 5 jogos no domingo, 2 jogos na segunda e 3 na terça. Então, população que gosta de assistir um bom jogo, um campeonato do nível altíssimo, então está indo ali no Calistópolis hoje, temos 3 jogos ali, às 19, às 20 e às 21. 19 horas, 20 horas e 21 horas, 3 grandes jogos. Amanhã também encerra a rodada com 3 grandes jogos. Então, convidar a população, a arena está ali com arquibancada, muito bonita, aquela praça esportiva, aonde é lugar da família, lugar de levar os filhos. Então, convido também os vereadores para estar ali prestigiando, né, a primeira Copa Professor Alcides do bairro Calistópolis. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Luzimar Silva. Na sequência, Hamilton Espíndola.
Bom, quero usar minha fala aqui na comunicação. Primeiramente, agradecer a Deus pela vida, né, e trazer aí a nós, né, eu e a minha família, minha esposa, a oportunidade de poder proporcionar à comunidade autista, né, esse olhar específico do que a gente tem lutado aí, né, há 16 anos. Mas também falar do primeiro Canta Ibirapuera. Esse chamado que eu tenho específico, não estou pastor, sou pastor. Estou vereador, mas sou pastor. E não poderia deixar de falar, né, dos nossos campeões. É o primeiro lugar... Foi para a cantora Daisy Kelly, que estará gravando um single. E eu acredito que essa menina será um destaque nacional pela humildade e pelo profissionalismo que ela tem na área da música. O segundo lugar ficou para Romário Alvino, também um jovem que tem um futuro promissor na área da música. E eu não poderia deixar de destacar, né, aquela criança adolescente que está nessa transição, que é Mariane Alves, que ficou em terceiro lugar. Essa menina também terá um futuro brilhante. Então, né, usando aqui minha comunicação, quero parabenizar todos os participantes do Canta Ibirapuera, que estava ali na nossa igreja, onde eu pastoreio, no Jardim Ibirapuera, e que, de fato, né, será contribuintes na área da música, podendo, através dessa mensagem, resgatar vidas, né, e com propósito de ir para o céu. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Hamilton Espíndola. Na sequência, João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente. Uma abençoada semana para nós, e em especial às pessoas, amigos da gente, que está fazendo aniversário nesse dia, que é Jair Rabelo. Jair Rabelo também é um grande esportista, comandou vários times daqui de Anápolis, o Gala, Napolina, Vila Nova, parabéns, Jair. O nosso amigo, meu querido, cidadão anapolino, Jorge Bezerra, presidente do DC, também está fazendo aniversário hoje. Parabéns, que Deus abençoe. O Miguel, Miguel é um amigo meu, cabeleireiro, lá no Jardim Esperança, no Daia. Parabéns, Miguel, que Deus continue abençoando você, essa pessoa maravilhosa que você é, meu amigo. E também ao Marcos Bonfim, que hoje está aniversariando. Que vocês tenham um feliz ano, que Deus possa estar sempre ao lado de vocês, cobrindo vocês de bênção. Feliz aniversário a todos vocês. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador João Feitosa. Espaço das comunicações ainda em aberto. Sem mais comunicadores, da minha parte, apenas cumprimentar o Sindicato Rural pela excelente Expoana, depois de 2 anos voltando, trazer aí grandes eventos na cidade de Anápolis, levando a população para a pecuária. Também cumprimentar o Erlan Moura, que mesmo com agendas em Goiânia, dos cantores Leonardo e Bruno Marrone, conseguiu encaixá-los aqui na grade de shows do município, mostrando a sua credibilidade no mercado de entretenimento. Cumprimentar o prefeito Roberto Naves e a primeira-dama Vívia Naves pela iniciativa de fomentar uma parte da pecuária para que os portões fossem abertos na quarta, quinta e sexta-feira para a população. E, no mais, desejar uma semana abençoada a todos, né, que Deus nos proteja e, se Deus permitir, amanhã estaremos aqui novamente em horário regimental. Agradecendo aos ouvintes que nos acompanharam através da Rádio Manchester, internautas e telespectadores que nos acompanharam através da Web TV, uma semana abençoada e até amanhã, se Deus quiser.